Você está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do portal Bibotalk. Eu sou a Andrea e tenho aqui ao meu lado a Tatinha.
Olá, eu tenho aqui ao meu lado a Silvana.
E eu tenho aqui ao meu lado a Andrea.
Bom, meninas, eu normalmente perguntaria quais são as nossas impressões sobre o programa passado, mas como os nossos ouvintes já sabem, não dá pra gente ter impressões do programa passado, porque estamos gravando tudo no mesmo dia. Pra você que tá ouvindo esse programa, essa é a parte 2 do episódio sobre planejamento familiar. Na parte 1, nós falamos sobre toda a questão da contracepção e no programa de hoje nós vamos falar sobre reprodução e fertilização. Se você não ouviu o programa sobre contracepção, volta lá, vai ouvir o programa 5, que é uma introdução sobre o assunto, e aí você vem ouvir esse programa 6. Se você quiser ficar mais imerso dentro dessas questões, a gente recomenda também que você ouça o programa 4, que a gente fala sobre educação sexual.
A minha impressão pela fé é que esse povo está digerindo o que a gente falou no programa passado e provavelmente está rolando muita DR. Enfim, vamos seguir adiante.
O Brasil de hoje é muito diferente. Temos, em média, 1,72 filhos para cada mulher, menos do necessário para repor a população. Crescemos hoje porque vivemos mais, não pelas crianças. Teremos, em breve, mais idosos e pessoas dependentes do que crianças. E pouca gente para sustentar o país. O pensamento da classe média envolve o peso em que ter um filho se tornou. Grande parte das mulheres engravidam pela primeira vez após os 30 anos. Quanto maior a idade, maior o risco de esterilidade. O pensamento antinatalista entrou a igreja cristã adentro, com conversas cada vez mais comuns sobre a grande necessidade de recursos financeiros e emocionais para se ter uma criança e a decisão muitas vezes louvável de não ter filhos. Casais cristãos se negam a ter filhos com justificativas financeiras, de planejamento econômico, conforto e acesso às benesses da vida moderna. É difícil encontrar casais que utilizem textos bíblicos que sustentem sua decisão. Antes da gente começar aqui o nosso debate sobre essa segunda parte do nosso programa sobre planejamento familiar, que a gente vai falar de reprodução assistida e fertilização, vamos dar uma revisada em alguns conceitos, em algumas coisas que a gente falou no programa passado? Bom, meninas, vamos ver se eu tô certo. Se eu falar alguma groselha, vocês me ajudam aqui, tá? A gente falou sobre métodos contraceptivos. A gente tem métodos de barreira, que seriam, no caso, a camisinha, o diafragma e o DIU de cobre. A gente tem métodos hormonais, que seriam a pílula, o implante, o DIU de hormônio, que é diferente do DIU de cobre, o anel vaginal, a mini pílula, o adesivo, a injeção, a pílula do dia seguinte. A gente tem métodos naturais também, né? Que pode ser o coito interrompido ou o método sintotérmico, que é a junção da tabelinha, da análise da temperatura corporal e análise do muco vaginal. E a gente tem também os métodos cirúrgicos, que são a laqueadura, no caso das mulheres, e a vasectomia, no caso dos homens. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Mas uma coisa que é importante a gente falar é que a eficácia desses métodos e a combinação deles varia muito. Então, que é muito importante você, sendo homem ou mulher, conhecer todos esses métodos, saber as diferenças entre eles, como eles atuam, né? Ver quais são as suas convicções, ver se esse método pode eventualmente ferir aquilo que você acredita, ferir as suas convicções. Que é muito importante você conversar com o seu médico. Então, converse com o seu ginecologista, converse com o seu urologista. E que é muito importante você conversar também com o seu cônjuge, né? Seja o seu noivo, né? Se você ainda, ou a sua noiva, se você ainda não casou, ou seja, o seu esposo ou sua esposa, se você já é casado, né? Tudo isso é muito importante para que o casal, né, escolha o melhor método e que vai atender ali aquilo que o casal acredita, que não vai ferir as suas convicções. E aí, meninas, é isso? Vocês acham que tem mais alguma coisa para acrescentar aí para os nossos ouvintes?
Eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai depois falar um pouco mais sobre essa questão da discussão do casal, mas eu acho que a gente já fez um bom resumo do programa passado, em que a gente trabalhou muitos mitos, né? E as coisas relacionadas aos métodos, mas conhecimento faz muita diferença.
Opa,
né?
E como faz? Mas para começar o debate mesmo, propriamente, do programa de hoje, controlar a taxa de natalidade através desses contraceptivos e esterilização é uma política que deveria ser adotada globalmente? Aquela ideia de assim, ai, eu acho que a pessoa tem 2 filhos e já tem que fazer uma laqueadura. Ou aquele cara tem um monte de filha, o catra, ele tem que fazer uma vasectomia. O que vocês acham? Tem que ser adotada globalmente? Não?
Você está falando sobre contraceptivos e esterilização ou só sobre esterilização? Falando sobre a questão do controle da taxa de natalidade pelo governo, é isso?
A gente tem... Se é uma política de controle de natalidade, é pelo governo, né? Porque...
Ah, sim, se a gente deveria...
Teria como fazer uma política sendo... É porque eu dei os exemplos de esterilização, uhum, né? Uhum. Tanto da laqueadura como da vasectomia. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, em políticas que, por exemplo, dão pílula do dia seguinte ou pílula pílula anticoncepcional, né? Nos postos de saúde, ou dão camisinha, ou você tem, sei lá, uma... Acho que a gente falou, se não me engano, no programa passado, que você tem, né, às vezes uma meta para você cumprir de deals que você coloca, esse tipo de coisa. Ah, a mulher já tem 3 filhos, então eu aqui tenho que orientar a colocação de um deal, eu tenho que ter tantas pacientes usando deal. Vocês acham que essa política pode ser adotada globalmente? O que vocês acham dessa política?
Então, eu acho que essa pergunta é interessante, pensando assim, que é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim: ah, a gente tem que controlar, tinham que fazer laqueadura em determinados locais, né? Tanto do Brasil quanto do mundo, né? Porque quanto menos filho, melhor, tudo mais. Conforme a gente falou no programa passado...
Geralmente são aqueles lugares mais pobres, onde as pessoas têm uma baixa escolaridade, baixa renda, né?
Então, que a melhor forma de melhorar a pobreza é não deixar os pobres terem filhos. Eu já ouvi muito isso. Quando eu fazia faculdade, era uma coisa que a gente ouvia muito. Inclusive, eu algumas vezes já concordei com essa afirmativa. Mas conforme a gente vai estudando sobre o tema, o que é importante? O controle da taxa de natalidade, ela tem que ser um controle que vise uma meta de equilíbrio, não uma meta de eugenia. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara nessa afirmação. Eu não posso querer, por exemplo, eliminar a pobreza obrigando os pobres a não terem filhos. Isso, na verdade, é uma quebra da dignidade do indivíduo, né? As pessoas têm o direito de serem, de passarem sua herança à geração seguinte. Ah, mas ela não tem dinheiro. E quem disse que herança é só dinheiro, né? Herança é educação, herança são valores, herança é moral. Eu ouvi uma vez uma missionária que estava trabalhando no lixão de Gramacho e ela tinha passado 4 anos em Moçambique, num lugar muito, muito pobre lá em Moçambique. E ela falou uma coisa muito interessante, que ela encontrava o mesmo nível de pobreza e de miséria do lixão de Gramacho no pessoal lá de Moçambique. Mas que lá na África, uma coisa que chamava muita atenção dela é que havia um respeito muito grande pelo legado que você tinha que passar para a geração seguinte. Então as mães, naquela situação muito pobre, muito precária, sentavam com os filhos, os pais, né, que estavam ali, eles tinham aquela responsabilidade de educar a criança nos valores, né, na cultura, na tradição que eles tinham. Então, você não precisa estar num lugar rico para educar bem uma criança. Você pode estar numa comunidade e você dá uma boa educação. Educação não é só escola, não é só nível de escolaridade. Educação é o todo, né? A família participa do processo.
Em 2014, eu não sei se vocês vão lembrar, teve uma polêmica nos Twitter porque um certo deputado, ele falou sobre o Bolsa Família, ele condicionava o Bolsa Família à cirurgia de laqueadura e vasectomia. Segundo ele, era para estancar a ferida econômica e combater a miséria e a violência. E muita gente foi contra isso, alegando que ele estava querendo esterilizar os pobres, querendo que os pobres não tivessem mais filhos. Foi uma polêmica legal de se analisar e verificar como estava realmente a cabeça do povo. Muita gente foi a favor, muita gente foi contra a isso, e porque ele condicionava aos pobres a questão da violência também, que isso é um pouco preocupante, né? Porque condiciona ao pobre o fato de ser violento, e isso não tem a ver só com pobreza, tem a ver com índole, mas ele condicionava de certa forma aos pobres. Mas foi interessante ver como as pessoas viam essa questão de esterilização. Quer dizer, se é pobre, se vive um pouco na miséria, não tem que ter filho. E isso não é o plano de Deus, né? Não é o plano de Deus para nós. Ah, você tem pouco dinheiro, então você tem que ter um filho só ou não ter. Não é exatamente isso que Deus quer, não é isso que a Bíblia recomenda. Mas muita gente vê assim, muita gente hoje vê pessoas com muitos filhos e fala, aquilo ali só tem filho porque tem Bolsa Família, porque tem onde tirar do governo. E isso nos preocupa, isso me preocupa, porque atrela o fato de ter filho a quem é rico, ou atrela o fato de ter filho a quem tem um poder econômico alto, como se filho só fosse para quem tivesse muito dinheiro. E não é isso que Deus quer, não é isso que nós devemos ensinar. Lógico que você não vai ter muito filho sem pensar e sem fazer um planejamento básico, mas você não pode também se recusar a ter um ou dois filhos porque você tem pouco dinheiro ou tem economias escassas. Nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus que nos guarda, nos protege, nos guia, e Ele vai também cuidar da nossa família e dos nossos filhos.
Então, gente, isso agora vem dados, né? Vamos ver os dados. Então, o que a gente tem de dados do IBGE, tá? É que existe uma queda na taxa de natalidade no Brasil. A gente já falou isso, não
é
verdade?
É verdade, a gente falou que... Exatamente, a gente falou no programa passado que a taxa de... A gente não tem a taxa de reposição, né? Então, a gente teria que ter mais filhos para que não acontecesse o que até a gente leu agora no dossiê, né? Que a gente tem uma população de pessoas dependentes muito grandes e poucas pessoas em idade produtiva, né?
Então, gente, olha só.
O que faria o país entrar numa decadência, né?
Então, mas aí você entra em notícias relacionadas ao Censo 2010, IBGE, certo? A taxa de fecundidade da população brasileira está caindo, em média 10% ao ano. E a taxa de fecundidade nas populações mais pobres no Brasil, dos 20% mais pobres da população brasileira, está caindo 15%. A taxa de natalidade na população pobre brasileira está caindo mais rápido que na população, na média da população. Então, se você quer esterilizar, você está atrasado, porque, na verdade, isso já está acontecendo.
Será que isso não acontece porque as famílias querem dar uma condição melhor para os seus filhos? Eu lembro que, por exemplo, no BTCast, que falou sobre a mãe do John Wesley, a Susana Wesley, né? Que eu lembro do relato ali deles contando que ela teve muitos filhos e como era difícil. E eu também me lembro de um relato que me tocou muito, que foi do Bibo contando, né? Da mãe dele, com a questão de comida, que às vezes ela comia, se eu não me engano, era arroz empapado com café. E eu lembro de ter ficado muito impactada com isso, né? Eu acho que às vezes as famílias mais uma renda menor, às vezes tem menos filhos, porque fala assim, putz, custa caro, preciso comprar roupa, as pessoas estão muito ligadas, às vezes, a bens de consumo, né? Então todo mundo quer ter um celular bacana. Às vezes não é o celular top de linha, mas vai ser o celular que tem a tela maior, né? Celular mesmo é uma coisa que quebra em 2-3 anos, então você tem que trocar. Meu, ninguém quer ter um celular furreco, né? Você quer ter um celular bacana, né? As pessoas chegam a alugar iPhone, pensa, né? Então, assim, as pessoas estão muito ligadas nisso. A gente tem uma cultura nas comunidades mais de baixa renda no Brasil, que é a cultura do funk ostentação. Isso tem crescido, tá saindo de São Paulo, tá indo pro Rio de Janeiro, né? O funk ostentação tá chegando no Rio de Janeiro e é como o nome diz, né? Você vai ostentar o que você tem. Então, às vezes, você vai ter uma camisa de marca, os seus outros 6 amigos vão ter uma camisa de marca, cada um diferente, e vocês vão trocar. Cada dia da semana um usa uma camisa diferente para vocês estarem os 7 dias da semana usando camisa de marca, né? Vai ter um tênis de marca, ou vai ter um tênis falsificado, imaginando, assim, né? Para mostrar que você tem acesso àquela marca, mesmo não conseguindo. Então, às vezes, quem sabe, toda essa cultura de consumo possa estar influenciando as pessoas a não terem filhos, porque você vai falar, meu, eu vou ter uma filha e uma calça para uma adolescente de 16 anos é mais de R$300, eu não tenho como pagar, né? Então, você acaba ficando naquela situação, você fala, pô, vou ter uma filha só, ou não vou ter filho nenhum, ou vou esperar, do que você ter, assim, não, eu vou ter vários filhos, porque eu, sei lá, eu trabalho, sou empreendedora, trabalho aqui, tenho o meu negócio, meu pequeno negócio, ou faço costura, ou trabalho com algum serviço manual, então eu vou ter os meus filhos, eles vão me ajudar, então já novos eles vão estar aqui me ajudando, minha filha vai estar me ajudando a cortar alguma coisa, fazer alguma coisa aqui. Quem sabe essa cultura capitalista esteja mudando o jeito que a população das classes mais menos favorecidas, né, esteja pensando, né? E quem sabe isso não se reflete tanto nas classes mais favorecidas, porque aquela família que teria, sei lá, 5 filhos e todos teriam iPhones novos, né, todo ano, ela vai ter 2 filhos, né? E aí vai, porque também aí você pensa no custo de educação, muita gente não tem dinheiro para colocar o filho numa escola particular, mas vai, meu, fazer o maior esforço do mundo para colocar, né? E aí a gente tem dados, né? Eu não vou saber agora precisar para os ouvintes, mas eu me recordo de ter ouvido recentemente uma pesquisa que falava que a educação na escola pública e na escola particular era muito similar, que a escola particular tinha atividades a mais, mas que assim o nível de conhecimento não era tão diferente assim. Então a gente tem a questão de saúde, você fala, meu filho tem que... SUS, o Sistema Único de Saúde não é bom, né? Mas, né, antes ele do que nada, porque antes não tinha, né? Não era todo mundo que tinha acesso à saúde gratuita, mas enfim. Você fica nessa situação e você fala, não vou ter filho, é trabalho. E aí você começa a colocar empecilhos, mas eu creio que tenham muitos empecilhos financeiros nessa análise aí dos casais. O que vocês acham?
Então, Andréia, eu tenho dados aqui do Censo 2010 mostrando o seguinte: Até a queda na taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É número de nascidos no Brasil dividido pelo número de mulheres, né? Então, é mais ou menos assim que a gente obtém esse dado. A redução da fecundidade nas mulheres mais ricas, na população mais rica, a taxa média é mais ou menos de um filho por mulher já há muito tempo. E é uma taxa relativamente estável. Então, toda a queda na taxa de fecundidade brasileira, ela caiu dramaticamente nos últimos 15 anos às custas da população pobre. Então, o que eles falam? Que no censo de 2000, a média do número de filhos entre as brasileiras mais pobres era padrão africano, era de 5,1 filhos por mulher. E 10 anos depois, ou seja, em 2010, veio para 3,6. E dizem que no próximo censo, a gente vai chegar na taxa de reposição, que é de 2,1, mesmo na população mais pobre. Então, a gente já está na meta. Não precisa colocar esterilização de massa, não precisa fazer nada disso. E isso, na verdade, desmente esse argumento de que o povo tem filho para conseguir Bolsa Família. Os números não mostram isso. Se existe gente tendo filho...
E um Bolsa Família, né? E um Bolsa Família que não é sei lá, R$1.000 por mês, como muita gente pensa,
Bolsa,
né?
Bolsa Família, gente.
E com relação a isso, Sil, realmente, vocês falaram com relação a essas ajudas, e a nossa visão da ajuda como tem sido é um pouco prejudicial, porque a gente vê hoje famílias com 7, 9 filhos e a gente atrela realmente... eles estão fazendo filho porque eles têm ajuda do governo. E às vezes não é. Eu venho de família grande, meus pais tiveram muitos irmãos, eu tenho muitas irmãs. E não é necessariamente por isso que eles tiveram filhos no passado, e não é isso que vai ter hoje. Tem gente que realmente quer ter 4, 5 filhos, tem gente que quer ter uma família grande, e isso é louvável. A gente não pode achar ruim isso, como se tem feito hoje. A gente tem louvado muito mais famílias que têm um filho e falado bem delas, como elas são pessoas responsáveis, e temos meio que maltratado quem tem mais filho, e na verdade não deveria ser assim. É louvável. Eu vejo na escola da minha filha um pai que tem 3 filhos, e o jeito que ele cuida das crianças, eu acho excepcional a forma
então,
que ele...
Tem uma matéria do... Olha o que é interessante. O pessoal do pessoal que tem essa ideia de que o pessoal tem muito filho para poder receber Bolsa Família. Isso pode até ser verdade. O lance é que, mesmo que existam pessoas que estão tendo filhos para ter Bolsa Família, essas pessoas, elas não conseguem mudar a tendência, que é da taxa de nascimento de bebês nas regiões mais pobres do país, está caindo vertiginosamente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as maiores favelas aqui do estado, elas tiveram uma fase de expansão muito acelerada na década de 90. Né? Era um movimento de crescimento da população, assim, bem... visível, né? Só que assim, o censo de 2010 mostrou que a população de 0 a 4 anos no complexo do Alemão, que é bem conhecido, caiu 22% em relação ao ano 2000. Ou seja, o número de nascimentos nessa comunidade diminuiu muito, muito, muito em relação à medida anterior. Então, esse crescimento ocorre mais por migração de pessoas, ou seja, desemprego, desalojamento, desapropriação de regiões, que fazem com que essas áreas se expandam, do que pelo nascimento. Aquela coisa que o pessoal fala por aí, que é um monte de... os pobres só sabem ter filho. Isso, na verdade, não corresponde à realidade. Nós, como cristãos, temos que ser bem informados e saber o que a gente está falando. Quem repete esse discurso não está correspondendo à verdade. Olha só, a população no complexo Alemão, que é o 22%, na Maré 17% e na Rocinha 6%. Em São Paulo, na região do Grajaú, a população caiu 25%, população de 0 a 4 anos de idade. Jardim Helena, 33%, e na Zona Leste, Lajeado, caiu 29%. Ou seja, a gente está tendo uma queda significativa do número de bebês nessas regiões. Se a população ali aumenta, não é porque está nascendo muita criança. Não é porque pobre quer ter filho, é porque a pobreza está se expandindo pelas regiões do país. Gente que morava em determinados bairros é obrigado a ir para uma moradia mais precarizada por conta de problemas financeiros. E, André, uma coisa que você falou, eu fiz por muito tempo atendimento médico em algumas regiões periféricas a essas comunidades do Rio de Janeiro. Eu não vou dizer para vocês que eu entrei no Complexo Alemão, porque por conta de razões de segurança, né, a gente ia com residentes, com estudantes, no nosso trabalho lá no Hospital Universitário, então a gente não ia em área de risco. Mas eu fui em vários lugares assim considerados pobres. E, gente, você entra nas casas, as pessoas têm TV de LED, as pessoas têm um bom fogão, as pessoas têm casas muito arrumadas. Porque não é porque a pessoa vai ser pobre que ela vai ser sujinha, sabe? É o famoso, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. E as pessoas têm a casa arrumada. E muitos falam assim, ah, mas ele faz isso com Bolsa Família. Não, é uma mulher que é manicure e ela fica trabalhando em casa, fazendo as unhas das vizinhas. É a outra pessoa que sai de madrugada para trabalhar e volta à noite. São pessoas, assim, muito esforçadas. Eu vejo, assim, de longe, morros cariocas. Aqui em Niterói mesmo, eu fico prestando atenção. Cara, tem umas casas no alto do morro que eu fico pensando assim, cara, como é que a pessoa vai conseguir subir e descer aquela escadaria? O meu condomínio fica numa ladeira que eu demoro 5 minutos. Não, a ladeira aqui do condomínio demora 5 minutos para subir. Cara, eu já fico cansada. E tem muita gente que reclama. O pessoal mora em lugares assim de acesso muito difícil. E essas pessoas saem para trabalhar e elas querem ter acesso a bens de consumo. Aí alguém vai dizer assim, ah, isso aí é por causa do Bolsa Família. Gente, eu lembro desse papo. Eu estava na universidade, tá bom? Década de 90, governo do PSDB, e a gente já comentava que, na verdade, as pessoas não estavam interessadas em melhoria da justiça social, as pessoas só estavam interessadas em bem de consumo. Isso começou muito com o Plano Real. O Plano Real trouxe essa possibilidade para a gente planejar, melhorar a nossa moradia, que é o nosso castelo, né? A nossa casa é o nosso castelo. Então a gente quer ter nosso castelinho arrumadinho. É um castelinho de 30 metros quadrados? É um castelinho que só tem um cômodo? É um castelinho que pode ter problema de infiltração, mas você quer ter o castelinho ficar arrumado. Tanto que você vê que quando o país prospera, as pessoas vão para a construção civil, fazer reforma da sua casa, querem passar, fazer um embolso diferente.
Teve um boom agora, né?
Então, as pessoas querem isso. Não está errado. O lance é você querer usar justificativas erradas. Ah, então errado? Política de controle populacional, ela é errada quando ela ultrapassa o equilíbrio e ela vai para motivações que se aproximam da eugenia. Né? Se eu quero fazer uma política...
O que é eugenia, Silvana?
Eugenia é eu tentar melhorar a minha população, né? Seja... eu tentar fazer com que a minha população tenha umas características mais puras, mais limpas, né? Isso começou com...
Foi mais ou menos o que o nazismo fez, não foi? Tem um nerdologia falando disso.
Exatamente.
Curioso, né?
O nazismo. Então, ele entendia que você tinha que exercer controle social para que a população melhorasse, né? Que isso, só pra gente saber, gente, eugenia, ela é um termo que diz o seguinte, que você pode melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, sejam qualidades físicas ou qualidades mentais, que você poderia manipular.
Essa possibilidade, sim, ela existe? Tem como acontecer?
Não, essa possibilidade existe, mas ela é considerada eugenia. Isso entra nos tópicos de... ética, né? De ética médica. Qual é o limite do melhoramento genético? Qual é o limite do aperfeiçoamento das características de uma pessoa? Eu posso evitar que uma determinada criança nasça com uma doença, isso é uma coisa boa. Mas até que ponto eu posso fazer esse melhoramento no ser humano, entendeu? Aí vocês, por favor, indicação, assistam Gattaca, que é um filme que fala um pouquinho sobre isso. Porque pode parecer uma coisa um pouco distante, mas há muita gente achando que você deveria fazer algum tipo de manipulação populacional para melhorar. E isso aí é eugenia. É eugenia, e a eugenia desemboca em algumas atitudes que podem ser consideradas totalitárias. Eu sou do tipo que eu acho que, às vezes, o acesso da mulher a alguns métodos, como, por exemplo, a ligadura das trompas, né, que a gente chama de laqueadura, poderia ser um pouco mais racional. Mas eu também acho que tem gente que faz isso de forma irrefletida. Então, você tem que ter um determinado cuidado, entendeu? No que você vai fazer. A gente pode falar até um pouquinho mais à frente. Mas por que que eu equilibro no controle populacional? Quando eu tenho uma população com uma taxa de natalidade muito baixa, eu encontro o seguinte problema: a taxa de envelhecimento da população aumenta muito rápido. Envelhecimento populacional significa maior custo de saúde, maior custo de seguridade social. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a pessoa que chega aos 60 anos, ela tem uma expectativa de viver pelo menos mais 21 anos. Isso é muito diferente, por exemplo, da expectativa que a minha avó tinha quando ela chegou aos 60. E isso está se expandindo muito rápido. Está, a cada ano a expectativa de vida do brasileiro aumenta. 21 anos de vida, a partir dos 60 anos, são mais anos dependendo, por exemplo, da Previdência. São mais anos dependendo, por exemplo, de um plano de saúde. São mais anos dependendo do SUS. Se eu tenho mais gente dependendo mais tempo dessas coisas, eu tenho que ter mais gente trabalhando para gerar renda, para eu poder sustentar essas pessoas, que são pessoas que já trabalharam, já contribuíram, já colocaram a sua contribuição no bolo e agora vão receber. Mas se eu tenho pouca gente nascendo, eu no futuro vou ter menos gente para trabalhar. Então isso é uma coisa que vai gerar uma série de mudanças. Uma delas, gente, que a gente vai ter no futuro, é que nós não vamos nos aposentar aos 65 anos. A gente vai se aposentar mais tarde. Mas, gente, aí eu falo isso, todo mundo fica desesperado, né? Mas, assim, eu até brinco. A gente com 65, a gente não vai estar idoso querendo parar e descansar. A gente vai estar no auge da nossa vida. Imagina, olha só, imagina que a gente possa ser podcaster até os 65 anos.
Ê, delícia!
Quando você chegar aos 65 anos, imagine que a nossa profissão fosse ser podcaster, uma coisa que a gente gosta de fazer. Se a gente chegasse aos 65 anos...
Ô, Glória, recebo.
Como podcaster, entendeu? Vivendo com isso, você ia querer continuar, você ia querer mudar de assunto, você ia querer, talvez, mudar a carga horária, mas você ia querer continuar... Talvez aos 65, a gente não continue fazendo o que a gente faz. Por exemplo, eu sou médico, né? Então, é um trabalho muito pesado. Eu, aos 65, provavelmente, eu vou continuar sendo médica. Infelizmente, médicos trabalham até morrer. Né? Mas talvez eu queira mudar, assim, o meu local de trabalho, entendeu? Eu saia da rua, trabalho em alguma coisa mais interna, faço trabalho mais de consultoria, diminuo minha carga horária, ou faço um projeto mais voltado só para ensino, entendeu? Eu vou mudar o meu local de trabalho. Então, se eu sou engenheiro, eu não vou querer ir para campo, mas eu vou talvez trabalhar com uma consultoria, eu vou fazer um trabalho mais artesanal. Então, ou então aquele hobby que eu sempre exerci, que eu nunca tive chance de investir, talvez aquela minha economia que eu tenha feito, eu deixe para começar a investir nesse momento em que eu tô nessa fase dos 65 anos, nessa transição. A Mara Luque, que tem uma coluna na CBN, e ela tem um programa muito legal, que tem podcast dele, chamado 50 Mais CBN. É bem interessante, principalmente para quem tem dúvidas sobre esse lance de transição de vida depois de 50 anos. Ela fala muito disso, que essa fase dos 65 a 70 anos, que a gente chama hoje de aposentadoria, no futuro não vai ser. A gente vai ter que gerar renda nessa fase. Seja investindo, seja abrindo um negócio próprio, seja mudando de função na empresa, né? Saindo numa fase mais de campo, numa fase mais de retaguarda. Não adianta, a gente vai ter que mudar um pouco a nossa cabeça nisso, né? A gente vai ter que fazer isso. E a outra coisa que a gente vai ter que fazer também é aumentar a eficiência do trabalho dos mais jovens. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Agora, se não houverem jovens, né, vamos aumentar a eficiência de quem? Esse que é o lance. Aí tem várias coisas, né? A gente pode ficar anos falando sobre isso. Tem gente que fala sobre a questão do da automação, né? Automação do trabalho. Então a gente vai ter menos gente necessária para fazer um determinado tipo de trabalho. Isso vai tirar muita necessidade de pessoas. Mas é uma transição acelerada que a gente está vivendo. Mas até a gente cair nesse mundo, a gente vai ter uma fase de transição bem conturbada se a taxa de natalidade cair muito. O que é importante, gente? Sempre que a taxa de natalidade cai forçada, ela gera transtornos. A taxa de natalidade, ela tem que cair como consequência da melhoria da qualidade de vida da população. A população melhora suas condições de vida, ela se torna mais bem educada, ela tem mais acesso aos bens de consumo, ela tem mais acesso à qualidade de vida e aí ela passa a ter menos filhos. Você não pode querer forçar as pessoas a terem menos filhos para daí elas terem mais qualidade de vida. Entendeu? Acho que esse que é o ponto.
Tenso, né?
Tenso.
A gente está conversando aqui, eu tô fazendo várias pesquisas aqui, vendo outros assuntos, né? Eu estava me lembrando aqui, né, quando a gente estava falando das populações de baixa renda e tal, que tem bens de consumo, eu lembro de um programa que era uma modelo, eu não me lembro se era aquela modelo que faz o Project Runway, que também está no America's Got Talent e que foi casada com o xará do nosso adventista mais querido, um cantor que chamava Sael. É a Andy Klum. Andy?
É, não conheço Andy ela.
Klum. Que ela é uma modelo famosa, alemã, enfim.
Ai, meu Deus, não conheço.
E ela, se eu não me engano, ela fez esse projeto. É aquela que todo Dia das Bruxas aparece com os visuais bem diferentes, irreconhecível e tal. E aí, enfim, ano passado todo mundo queria saber qual que era a fantasia dela e foi um bem decepcionante. Mas, se eu não me engano, ela fez um programa que ela visitava, né, vários países para ver como é que era a situação de beleza. E ela, eu lembro dela ter ido numa comunidade, né, no Rio de Janeiro, e dela ter ficado chocadíssima que as mulheres faziam cirurgia plástica, que as mulheres iam na manicure. Porque na cultura americana, na cultura europeia, você ir na manicure é um evento, né? Seu casamento, quem te arruma é a tua amiga, porque não tem essa de grana pra ir na maquiadora, não tem essa de grana pra ir na fazer a mão, você não tem essa nem da grana pra você ir pra contratar um pintor, é muito faça você mesmo, porque esses serviços são serviços caros, né? E eu lembro dela ter ficado impressionada de como a brasileira é vaidosa, de como a brasileira se cuida. Isso, claro, era o foco do programa, né? Mas o que eu quero trazer com isso é que, assim, a gente tem uma cultura de buscar, né, de ter serviços, então, assim, você pode ir no bairro mais de classe, de mais alta renda da sua cidade, no bairro mais simples, você vai ter uma portinha, um local que vai cortar cabelo, que vai fazer unha, as pessoas, né, e você vai ter o cara que vai consertar, que vai ser o pintor, o cara que vai ser o pedreiro, né, então você vai ter isso em todos os lugares, né, isso foi uma coisa que eu lembrei, tava até procurando para lembrar o nome dela aqui. Mas aqui vamos voltar para nossa pauta aqui, para nossa conversa, né? Meninas, a esterilização cirúrgica, né, que seria no caso a vasectomia no caso dos homens e a laqueadura no caso das mulheres, que corta, né, ela não retira, é isso mesmo, Silvana, ela não retira totalmente os órgãos reprodutores, mas ela corta a conexão. Laqueadura pode ser pode amarrar, né, as trompas, ou pode cortar, tem alguns jeitos aí, depois eu quero que você explique pra gente melhor isso. Mas essa esterilização cirúrgica é realmente a melhor forma de contracepção definitiva que o governo deve considerar? ou a gente tem que pensar de outra forma nisso?
Silvana, aproveitando a pergunta da Andrea, responde uma minha. Qual é o que é reversível? É a vasectomia ou a laqueadura?
Sim, na verdade, tanto a laqueadura quanto a vasectomia são considerados métodos irreversíveis de controle de natalidade. Quando você... Assim, quando a minha mãe fez a laqueadura dela, sei lá... isso foi há 30 anos atrás, né? A minha mãe é de uma geração e até a... esqueci o nome da pesquisadora. Ela fez uma avaliação sobre isso e ela fala que a mulher brasileira, ela entrou muito nessa onda de ter os filhos logo, né? Começar a sua vida reprodutiva, ter logo seus filhos, em seguida recorrer à laqueadura e você resolver isso rapidamente. E a minha mãe é dessa geração, assim, né? Teve a Joana Maria Pedro, essa pesquisadora, ela fez uma pesquisa com mulheres de várias gerações sobre como elas lidaram com a questão dos contraceptivos. E, assim, a minha mãe é da geração que foi apresentada a pílula anticoncepcional, fez uso. Então, logo, ela chegou aos dois filhos, que é o que ela queria, ela foi e fez a laqueadura. E ficou bem resolvida, feliz da vida com isso. Mas ela era de um tempo em que havia muita gente que fazia laqueadura e revertia, né? A laqueadura desfazia. O método ainda estava em desenvolvimento. Porque na época era muito comum o médico só fazer amarrar a trompa. Então, te lembrando, gente, o útero é como se fosse uma pera, né? Fica dentro da barriguinha da mulher. Só que é uma pera que tem duas anteninhas, que são as trompas. A galera que fazia a ligadura, antigamente fazia só um... Pegava um fio cirúrgico, ia lá e amarrava as duas pontas. E aí essa ligação às vezes se refazia e a mulher voltava a engravidar. Só que isso foi aperfeiçoado hoje em dia, isso é muito raro. Em geral, quando a mulher faz ligação tubária, né, ligação das trompas, ou a laqueadura que a gente fala, o médico corta, dá um nó de cada lado e corta e arranca fora aquele pedaço que ele cortou. Então, é considerado um método irreversível, entendeu? Assim como a vasectomia. A vasectomia também, ele corta fora.
Sua mãe fez com dois filhos apenas?
A minha mãe fez com dois filhos.
Eu achava que tinha um limite, um limite maior, tipo 3-4 filhos para fazer essa questão da cirurgia. Não existia limite antes? Não existe limite hoje para essa cirurgia?
No SUS tem, Tatinha, até hoje, mas no meio particular você pagou ferro, né? Minha mãe, na época, fez particular.
Eu achava que era proibido. Pra mim, tinha essa proibição.
Não. No Brasil, assim, principalmente até a década de 80, isso era muito bagunçado. O pessoal fazia laqueadura de qualquer maneira. Inclusive, o pessoal costumava fazer a laqueadura no parto do segundo filho. Isso é muito complicado, né? Porque a pessoa...
Aproveitava, né?
Agora, pensa bem, gente. Eu falo isso, tem gente que fica dizendo que eu sou profetisa do caos. Mas pensa só, você engravida, tem um filho, né? Aí você tá com seu filho com 2-3 anos, aí você engravida do segundo. Aí você vai e fala assim, não, eu quero fazer a ligadura logo, eu já tenho dois filhos, acabou. Aí a pessoa fala assim, não, pensa direito, resolve. Aí a mulher tem 28 anos, dois filhos e quer ligar. Aí essa mulher faz a laqueadura no parto. Quando o bebê tem 3 meses de idade, ele pega uma pneumonia e morre. Aí ela ficou com quantos filhos? Com um. Ela queria ter quantos? Ela queria ter dois. E ela tem quantos anos? 28 anos. Ela é
28.
Jovem. Entendeu? E alguém vai dizer assim, ah, mas bate na madeira, hein? Mania de querer trazer. Mas, gente, a vida é assim. Então, essa questão de você também se ter cuidadoso com um método que é definitivo, é que a vida muda, né? É uma coisa muito mutável. Imagina na década de 80 e 90, em que a taxa de mortalidade infantil brasileira ainda era muito alta. Hoje em dia, gente, a nossa taxa de mortalidade caiu, mas nós ainda não temos uma mortalidade europeia, não. A gente ainda tem muito bebê morrendo. Muita criancinha que deveria estar vivendo, morrendo. E aí? E aí você submete a mulher à esterilização definitiva e a pessoa não pode mais ter filho. Entendeu? Isso é muito sério. Eu quando era interna, eu trabalhei numa clínica lá no... É no Moncorvo Filho, é um hospital da UFRJ lá no centro do Rio, que é especializado em ginecologia. E aí tinha um setor que era um ambulatório de esterilidade. E assim, era muito triste, porque a maioria dos casos que a gente atendia era de mulheres que tinham feito laqueadura. Não vou dizer a maioria, não, vou dizer que grande parte, né? Porque a maioria era até um outro tipo de problema que a gente pode falar depois. Uma grande parte das mulheres, elas tinham feito ligadura de trompas. E aí, o que, que aconteceu? Elas terminaram aquele casamento, ficaram viúvas, e elas arrumaram um novo marido. Entendeu? E aí, o novo marido, às vezes, era jovem, não tinha filhos, nunca tinha tido filhos, e queria ser pai. E elas não podiam mais ser mãe porque tinham feito laqueadura. Então, elas iam lá para tentar ver se tinha alguma maneira de reverter. E aí, só com fertilização in vitro. Só se fizer inseminação artificial.
Que aí é super mais complicado, né? Porque como que você retira o óvulo do ovário, né? Porque, usando aí o exemplo que a Sil falou, a gente tem o útero, que é uma perinha. Aí, dessa perinha, que é o útero, saem duas anteninhas, que são as trompas. E na ponta dessas anteninhas temos tentáculos que não chegam, mas estão próximos a uma bolinha que é o ovário. É isso. Não é? Como que você tira esse óvulo do ovário para fazer uma, como é que chama? Uma Sim. reprodução assistida?
Aí, no caso, tem que fazer tem que fazer vídeo laparoscopia, né? Tem que fazer... Assim, às vezes precisa fazer mesmo sem ligadura tubária, tá? Mas você acaba assim, você vai fazer, mas é mais trabalhoso. É um procedimento mais trabalhoso. E a gente sabe que é caro, né? É mais caro. O SUS faz em poucos lugares do Brasil, por exemplo. Rio de Janeiro, que eu saiba, não faz... Não fazia até há pouco tempo, você tinha que ir pra São Paulo pra poder fazer isso.
Mas aí como é que faz? Você coloca... Não, é que assim, mas como que você acessa o óvulo? Pelas trompas?
Não, você faz você tem que fazer um procedimento, né? Pra poder fazer essa captação.
Mas vai via vagina, né?
Não. Não, tem que fazer uma videolaparoscopia.
Você faz um corte na barriga? Não, mas é uma dúvida
não,
real.
Não, é porque tem que fazer um procedimento cirúrgico pequeno para poder colher esses óvulos, né? Mas faz.
Você faz então um pequeno corte tipo na barriga. Isso. E por ali entra um instrumento para retirar o óvulo do ovário. Perfeito.
Tem que fazer a colher. Mas olha só, gente, a questão da fazer laqueadura, assim, tem várias questões, né? Se você for conversar com uma pessoa que seja muito hipster, né? Nesse sentido, ela vai até falar que é uma forma de mutilação. De certa maneira, está tirando órgãos do seu corpo. Mas, assim, a gente tem que pensar nas vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? As vantagens, assim, é que você fazer laqueadura ou fazer a vasectomia, que é no homem você cortar o canalzinho por onde os espermatozoides vão passar, e aí você corta o pedacinho e arranca fora. São procedimentos muito simples. Hoje em dia você faz isso. Até a vasectomia você faz num consultório mais equipado. Quer dizer, uma coisa bem simples, né? A laqueadura, que é a cirurgia na mulher, você faz por vídeo. Você nem precisa fazer um grande corte. Então, uma eficiência... E é altamente eficiente. Então, a pessoa faz... esse tratamento, e aí ela deixa de ter vida reprodutiva, acabou, não vai mais engravidar. Então imagina aquela mulher que já tem uma certa idade, tem pressão alta, tem diabetes, né? A mulher já tem, se ela engravidar, a gravidez dela vai ser de alto risco. Então, nesses casos,
é um procedimento que é muito interessante. Ou, por exemplo, às vezes a pessoa tem doença psiquiátrica, já teve filhos, né? E a pessoa tem, né, usa medicamentos que podem até trazer malformações para o bebê. Ela já tem filhos. Mesmo ela sendo uma pessoa mais jovem, vale a pena você fazer. Então, a laqueadura tem seu lugar também. Não vamos demonizar. O problema é que tem as desvantagens. Qual a principal desvantagem? Ela é irreversível. Então, a pessoa está muito satisfeita com seus dois filhos até que um filho faleça, até que o filho tenha uma doença grave, até que surja um novo parceiro que queira ter filhos. E aí, a pessoa muda de ideia. Então, tudo que é definitivo nessa vida, né? Tatuagem, qualquer cirurgia para retirada, né, de trompas ou para fazer vasectomia, tudo que é definitivo, a gente tem que pensar muito, porque a gente pode mudar de ideia 5 anos depois, né? Tem um caso aí, que não sei se vocês vão lembrar, de um casal que tinha 3 filhos e perdeu os filhos num deslizamento que ocorreu lá em Angra dos Reis, numa virada de ano. Teve um Réveillon de 31 de janeiro. O quarto onde as crianças estavam na pousada foi totalmente soterrado, eles morreram. E aí esse casal teve 3 gêmeos depois. Fez um tratamento, teve 3 gêmeos. Aí imagina o seguinte, esse homem tem 32 anos, resolve fazer vasectomia, porque não quer mais ter filho e tá tudo legal. E aí essa pessoa tá muito bem, aos 35, 36 anos, a família sofre acidente de automóvel, né? E aí falece, a família toda, fica só ele. E aí ele quer refazer a vida dele. Pô, ele não vai ter direito a ter novos filhos. Isso é uma coisa, gente, que quando a gente fala disso, talvez a pessoa que tenha feito um procedimento, ela fala assim, ah, Silvana, cala a boca, bate na madeira. Né? Mas a gente tem que pensar no futuro ao tomar essa decisão. A gente tem que pensar nisso. Então, você vai fazer vasectomia, você vai fazer laqueadura tubária, você tem que fazer pensando, bem, é uma decisão definitiva e eu vou ficar satisfeito com ela pelo resto da minha vida. Porque a gente muda muito de ideia. O ser humano, a gente é muito instável, a gente tem que pensar nisso. Então, o governo, ele tenta não incentivar esses procedimentos. Isso é um fato. E é uma crítica que eu faço ao governo, porque às vezes há casos em que a pessoa precisa fazer o procedimento e o governo não facilita. Um caso que eu estou falando, por exemplo, é da pessoa com doença psiquiátrica. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem 3 filhos, é relativamente jovem, mas ela tem uma doença psiquiátrica irreversível. E essa pessoa teria indicação de fazer e ela teria até vontade de fazer, mas o SUS dificulta muito e não consegue fazer o procedimento, entendeu? O risco de uma nova gestação. Então, a gente encontra esses problemas. É uma crítica que eu faço. Agora, você ser essa dificuldade do governo em liberar esses procedimentos tem a sua explicação. Até porque, para o governo, acaba sendo mais barato eles bancarem um DIU, por exemplo, do que depois ficarem bancando fertilização in vitro para os casais arrependidos. Entendeu? E, gente, esses casos que eu contei de mulher que estava querendo reverter e tudo mais, e são coisas que eu vi, não são coisas que me contaram. E eu vi assim, no ambulatório, né? Casos que você vê vários acontecendo. Então, isso acontece, isso é realidade, né? Ou do casal que perde um filho, quer ter um segundo filho, né? A gente sabe que isso é raro, graças a Deus, não acontece com todo mundo, amém. Que não aconteça com ninguém que ouve esse podcast, por favor. Mas a gente tem que considerar que a vida, né, é um campo minado.
Então, eu conheço um caso muito próximo a mim que aconteceu isso. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, essa pessoa que eu conheço teve um filho e aproveitou que era uma cesariana e fez, né, a laqueadura. E quando não foi a surpresa dessa pessoa, quando ela estava amamentando a criança, essa criança engasga, fica roxa, tem que correr, chamar a enfermeira. E essa pessoa começou a chorar desesperadamente, porque ela começou a pensar, e se o meu filho morre? E se o meu filho morre agora, o que eu faço? Ela já tinha um outro filho, mas é algo que, né, mexe com a gente, né? É algo, né, que acomete as pessoas, né? É algo muito intenso. E a gente tem que ter muita certeza quando a gente toma essa decisão, né? E uma coisa muito interessante que eu também queria compartilhar com os nossos ouvintes é que tem existido um movimento, né? Tem ocorrido um movimento de pessoas e influenciadores digitais que têm se posicionado abertamente, né? Falando que não querem ter filhos. E para isso estão se utilizando de métodos definitivos, né? Então, no caso da laqueadura ou da vasectomia, né? Das pessoas que têm se posicionado assim mais abertamente, o que eu lembro agora é do PC Siqueira, que é um youtuber que eu acompanho já faz um tempo, desde o começo do canal dele, gosto e muito do trabalho que ele faz, enfim, acompanho ele. Estava até comentando em off aqui com a Silvana, né, dos programas que ele faz, enfim, e me surpreendi com essa posição dele, né, tão definitiva. Me surpreendi, né, vendo o vídeo, não pela decisão em si, mas por ele ser jovem, né, porque ele deve ter lá, o que é, deve regular comigo, deve ter lá seus 30, 30 e poucos anos, e já tomou uma decisão, né, bem definitiva, né. Então, o que me surpreendeu foi, não foi o fato dele ter tomado a decisão de não ter filhos, mas de ter optado por um método, a gente pode dizer que é mais, né, mais definitivo, assim, né? Um método que, assim, não tem como você... Então, tive uma outra ideia, né? É claro que a gente não sabe aí se houve uma decisão ali por trás de vou congelar os meus espermatozoides ou algo do tipo, mas, assim, a decisão da laqueadura me surpreendeu, assim, por ser realmente esse método definitivo, né?
Então, primeiro vamos pensar nisso a título, assim, vamos pensar no geral, né? Eu penso que as pessoas têm o direito de não querer ter filho. Não sei se o que a Tatinha acha. Acho que é um direito do ser humano não querer deixar descendentes, né? É um direito. O lance é a motivação, não o direito em si. Eu acho que esse que é o ponto. Eu vou dar um exemplo assim bem geral. A pessoa que tem uma doença grave, né? A pessoa tem uma doença genética que ela vê que várias pessoas na família tiveram a mesma patologia e ela pode passar para os filhos. Essa pessoa tem o direito de falar, eu não quero passar isso para outras pessoas. E eu vou além, eu conheço gente que tem doenças graves e tem filhos em que alguém chega e fala assim... Como esse maluco teve filho? Então, a gente até se surpreende, né? Não, gente, mas teve filho nessa situação, não sei o quê. Então, eu vejo assim, a pessoa tem o direito de ter filhos, tá? Mesmo assim. Mas ela também tem o direito de fazer uma reflexão e falar assim, não, eu não vou transmitir essa patologia, né, essa doença para a minha geração posterior. Então, é um direito. Isso aí eu vejo. Agora, como cristãos, o que eu tenho, minha dificuldade, isso eu falo abertamente, nós como cristãos não temos o direito de não ter filhos por motivação egoísta, consumista, capitalista, entendeu? Porque eu quero gastar meu dinheiro com videogame, porque eu quero viajar, conhecer o mundo. Nós como cristãos temos que ter uma motivação voltada para o reino. Aí é essa que é a minha crítica a esse pensamento. Mas esse pensamento antinatalista, consumista, egoísta, ele invadiu as nossas igrejas. Ele está aqui dentro e está permeando as nossas mentes. Em parte, nós somos vítimas disso, entendeu? Nós não somos culpados. Por quê? Porque a sociedade atual torna muito caro e muito difícil você ter um filho. Ter um filho e criar uma criança virou um trabalho muito complicado. Mas, em parte, nós estamos sendo contaminados por um pensamento que na minha visão não é cristão. Fala, Tatinha.
Tem também a questão nobre, que eu acho que é bem interessante a gente analisar, que são os pais que resolvem não ter filhos porque eles querem adotar. Pessoas que às vezes trabalham em orfanato, sabe a realidade de muitas crianças, e resolve, hoje não, eu não vou ter filhos, eu não preciso necessariamente criar uma criança que seja minha, eu posso criar crianças de outras pessoas. Eu acho que isso é uma atitude nobre. E tem um fato que eu acho legal, acho, combater tanto a questão das pessoas que não querem ter filho, porque querem curtir a vida, como aquelas pessoas que acham que ter filho é uma espécie de brincadeira. Eu tenho que ter filho porque eu tenho que mostrar que eu tive filho, porque se eu não tiver filho, as pessoas vão achar que eu sou estéril, que eu não sou homem suficiente, quem é mulher não, ela é estéril, que a nossa família é deficiente nessa questão, então eu preciso ter filhos logo. Pessoas que casam com essa mentalidade de ter filho, e isso acontece muito. Meninas e rapazes que vêm essa necessidade de ter filhos, não encaram filho como ele, o que é, né? Que são pessoas que precisam de educação, cuidado, de saúde, de carinho, de atenção, que você vai ter que estar ali pro resto da vida, porque não é brinquedo que você encosta na estante e acabou. Então, são dois extremos. E eles precisam ser combatidos na igreja. A gente precisamos entender a realidade do que é ter uma criança, a ponto de você parar e pensar. Eu não vou ser egoísta a ponto de dizer não. Também não vou ser leviana a ponto de dizer venha de qualquer jeito. É preciso ter um equilíbrio nesses dois pontos. E fazer uma coisa de forma equilibrada, de uma forma bonita. Porque criança precisa de pais equilibrados.
Eu acho que você tocou no ponto, né? É o equilíbrio. E, sinceramente, assim, se alguém tá ouvindo a gente e ela pensa assim, eu não quero ter filhos. Pense no porquê que você não quer ter filhos. Porque, assim, o filho, né? A Bíblia, ele sempre coloca o filho como um sinônimo de bênção. E é engraçado que a Bíblia é cheia de filho problemático. Se você for olhar lá, cara, tem cada família que se diz assim, credo, né? Cada filho bomba. Mas, assim, a Bíblia sempre coloca os filhos como uma bênção, né? Tem até um salmo, acho que é o salmo 127, que compara os filhos a flechas, né? Então, filhos são instrumentos a serem lançados, são objetivos, são um investimento. Então, filho ocupa tempo, filho demanda investimento financeiro, né? Filho demanda investimento emocional. Filho não é algo para preencher carência, para encher a casa, compensar a frustração. Não é porque você fez um casamento ruim, você tem um marido ou uma esposa que não te ama, você vai compensar isso tendo filhos. Isso não são motivações corretas para terem filhos. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode deixar de ter filho, porque eu quero ficar jogando videogame, porque eu quero fazer o que quiser da minha vida. Assim, nós cristãos não temos o direito de fazer o que a gente quer da nossa vida. Na nossa vida, a gente faz o que Cristo quer que a gente faça. Então, se você não quer ter filho, porque você tem um ministério, você quer se dedicar mais ao reino, você quer estudar para você poder ser uma pessoa mais produtiva, né, na expansão do reino de Deus na face da terra, essa é uma motivação correta, né? Um casal de missionários, um casal que está envolvido com algum tipo de trabalho em que eles percebem que ter filhos poderia ser algo que eles não conseguiriam dar conta, né? Um casal que não se sente com estrutura emocional para ter filho. Tem gente que fala assim, olha, eu não tenho estrutura, eu me sinto frágil demais para ter algum ser dependente de mim, né? Ou com problemas de saúde. Essas pessoas realmente, eu penso que elas têm que refletir se ter filhos é algo que vai ser produtivo para o reino. Agora, a gente não pode usar motivação capitalista para não ter filho. Gente, eu tô muito de esquerda hoje, né? Mas eu juro que eu sou de direita. Eu fiz aquele teste lá do diagrama de Nolan e eu não sou comunista.
Somos todas aqui monarquistas.
Eu sou monarquista, gente. Eu quero que a
não. Somos todas aqui monarquistas da única monarquia que dará certo no mundo.
Não, tá, monarquia absolutista.
E qual será, e qual será, e qual será? A monarquia celestial.
A monarquia absolutista de Jesus Cristo. Não, gente, olha só, quem me conhece sabe que eu não sou marxista, tá? Então o que eu tô falando aqui não é marxismo. Não venham com isso nos comentários.
E quando se quer ter um filho, mas não se consegue? Quais os limites para realizar esse sonho? O doutor Arnaldo Schizzi Cambiaghi, especialista brasileiro em reprodução humana, decidiu estudar o tema a fundo. Ele afirma que 1 em cada 10 pessoas que o procuram no consultório tem dúvidas religiosas sérias, mas que a grande maioria termina colocando o desejo da procriação acima dos embargos religiosos. Nos fóruns de tratamento de fertilidade, facilmente se encontram cristãos recitando salmos e incentivando uns aos outros com orações e intercessões, animando a continuar os tratamentos, inclusive com sacrifícios financeiros, para alcançar os filhos, a herança do Senhor. É fundamental entender essa tensão entre o pensamento que louva os muitos filhos e as tentativas de refrear o número de crianças por família, desde sempre na história humana. Negar isso atrapalha na compreensão da necessidade de reflexão sobre suas escolhas reprodutivas. Essa tensão transformou a relação conjugal ao longo dos séculos, contribuindo para um abismo homem-mulher que prejudicou e muito as relações familiares. Coisa também que eu queria trazer aqui para a pauta é de um movimento que tem sido muito comentado, né, entre as mulheres, que é o movimento Children Free,
que isso,
né,
gente?
Livre de crianças.
Livre de crianças.
Então,
tá.
É um movimento
tá,
de...
Pensei que era liberdade para as crianças.
Não, não.
A pessoa nas crianças escravizadas sendo liberadas. Assim,
é ali... Não, não. É aquele movimento que proíbe a criança de brincar com action figure? Não, não.
Ai, gente... Mas se for action figure de R$320...
É mais caro que uma calça de uma menina de 16 anos? Não, não.
É verdade.
É um movimento que propaga a liberdade das mulheres de escolherem não serem mães e que propaga isso. Tem uma página no Facebook que chama Mulher Children Free, a original. E que tem uma frase postada que tá assim, ó. A sociedade condena as mulheres que escolhem não ter filhos, mas tolera os homens que, mesmo tendo filhos, escolhem não ser pais. E aí ela coloca o seguinte texto. Essa frase... criada por mim e postada aqui em 2012, volta e meia aparece em outras páginas, sendo associada à questão do aborto. Ela nunca foi sobre o aborto. Fala sobre como a nossa sociedade trata de forma diferenciada os homens e as mulheres na questão de ter filhos. Se uma mulher diz... que não quer ser mãe, ela é discriminada, criticada e menosprezada. Não se aceita a não maternidade como uma escolha legítima. Sempre buscam uma razão pejorativa que justifique essa escolha. Dizem que a pessoa não pode ter filhos, que é egoísta, que é uma vadia, que não quer crescer. Enfim, qualquer desculpa é válida para apedrejar uma mulher que verbalize sua ausência de desejo pela maternidade. Em contrapartida, o homem pode até ter filhos e lhe virar as costas, que o máximo de punição, com todas as aspas do mundo aqui, que ocorre é pagar uma pensão. Muitas vezes, nem isso acontece, porque a mãe, muitas vezes condicionada pelo romantismo de que a mãe banca o filho mesmo sozinha, não corre atrás. E para os homens, está tudo bem. Ele pode ter uma dezena de filhos. Ninguém vai azucriná-lo para fazer uma vasectomia. Ou perguntar por que não usou camisinha. Ele não será constrangido por outras pessoas sendo cobrado por não cuidar do filho. Aliás, ele pode até pôr a culpa na mãe, que não se preveniu. A sociedade vai bater palmas, dando-lhe razão. Já a mulher perde vagas de emprego. Dependendo da idade, pode ser considerada como alguém em risco de gravidez. E se disser que não quer ser mãe, as reações vão do descrédito ao desmerecimento. Como se o seu caráter fosse medido na mesma medida em que uma produção uterina. Esse é o sentido verdadeiro desta frase. A sociedade condena mulheres que escolhem não ter filhos, tolera os homens que, mesmo tendo filhos, escolhem não ser pais. E nessa página, por exemplo, tem uma postagem em que ela coloca um print, uma postagem de 14 de julho de 2017, com o título "Mas hoje em dia só engravida quem quer, né?" E aí tem um print não identificado que está escrito da seguinte forma: "Não consegui pelo SUS. Fui em uma consulta e o médico foi super estúpido. Falou que não posso colocar porque não tenho filhos. Depois falou que não colocaria porque aumenta muito o fluxo e as cólicas. Argumentei contra todas as justificativas dele. Quando ele percebeu que eu estava bem informada, me disse que o médico ali era ele e que ele não iria colocar." Essa postagem foi feita originalmente no dia 14 de julho de 2017, na página Laqueadura Sem Filhos, com o título "Ela só queria colocar um DIU pelo SUS e foi tratada dessa forma. Um DIU. Imagina quando falamos de laqueadura, né?"
Então, na verdade, esse tema aí é bem interessante, porque aí vem dois pontos, né? A diferença no tratamento do homem e da mulher numa situação igual, que é o desejo de não ter filhos, né? E a motivação da pessoa para tal. Eu acho que esse que é o ponto. Sobre a diferença de tratamento, tá errado, assim. Para mim, tanto o homem quanto a mulher que tem o desejo pela não maternidade ou paternidade, eles deveriam ter um tratamento igual, mas a sociedade realmente ela chama o homem de responsável e chama a mulher de problemática nesse caso.
Silvana, tem aquela questão também de que nós fomos criadas desde pequena que nós devemos ser mães. Sabe, toda criança recebe a bonequinha quando pequena, e aí ela aprende a dar papinha, aprende a trocar fralda, aprende a cuidar da casa. Isso desde pequena. Vai ter uma ou outra que ganhou uma bola, ganhou uma pipa, mas a maioria das meninas ganharam boneca e brincam de boneca. E entende esse lado materno, parece que já é, desde criancinha já é ensinado. Então, se uma pessoa, uma mulher, na fase adulta, ela diz assim para a sociedade: "Eu não quero ter filho, eu não vou ter filho, eu não quero cuidar de criança", ela é mal vista. Com certeza ela vai ser mal vista. Vão achar que deve ser homossexual. É porque ela tem algum trauma, alguma coisa que aconteceu com ela. Ninguém nunca vai chegar e falar assim: "Meu, é a decisão dela, ela não quer ter filho." É muito difícil. E eu tenho uma amiga que ela tem já idade, minha idade já, né? E ela não casou ainda, ela não tem filhos. E ela é uma mulher jovem que trabalha, ganha um dinheiro, ganha bem, e ela viaja muito, ela curte muito, ela passeia, ela se diverte com os amigos dela. Ela tem uma vida relativamente legal, sabe? E um certo dia alguém chegou nas redes sociais dela de uma forma ofensiva e colocou dessa forma: você dessa idade, em vez de estar viajando, ela deveria estar casada e com filhos e não fazendo isso que você faz. Foi tipo um choque, como assim ela não pode ter isso? Mas a pessoa colocou de certa forma isso, e aí eu fiquei analisando, eu falei, como é realmente essa questão de uma mulher decidir que não chegou a hora de casar, não casou ainda porque não quis, ou porque não rolou oportunidade, e não teve filhos? É mal vista ainda. E as pessoas entendem, ah, você tem que ter filho de qualquer maneira, você tem que casar de qualquer maneira. Mas eu não achei ninguém, eu não acho que tá na hora de ter filho, não, você está errada, você tem que estar preparada para isso. E não é bem assim. Uma criança, ela merece um pai e uma mãe que sejam responsáveis por ela. Não adianta você casar, ter filho de qualquer jeito, porque a sociedade manda você fazer isso. Eu tenho filha e sei que é uma responsabilidade enorme. É uma preocupação enorme. Às vezes eu falo pro meu marido, às vezes a gente fica sem comer, mas ela tem que comer. A gente tá sem roupa, mas ela tem que ter roupa. A gente tá quebrado, cansado, mas a gente tem que dar atenção pra ela, porque é uma pessoa que precisa muito da gente. E os pais precisam pensar nisso. As pessoas precisam pensar nisso. Não é ter de qualquer jeito. Não é ter porque a sociedade manda ter. É ter porque o seu coração está preparado pra ter e fazer algo por aquela criança. Entendeu? Então, eu acho que é interessante analisar esse lado também.
Acho que o importante aí também, Tatinha, é a motivação, né? Então, a mulher cristã... Vamos pensar na nossa cosmovisão. A mulher cristã, realmente, ela é muito bombardeada com essa coisa pró-maternidade. Então, quando ela fala que não vai ter filho, isso é um problemão, né? Porque ela vai ter que lutar contra uma mega corrente dizendo que... Como assim, né? Você não vai ter filhos. Mas aí entra realmente você se conhecer, você saber quem você é e você ter as motivações corretas, ser fruto de oração, ser algo que você converse com o seu parceiro. E acho que é muito complicado você tomar essa decisão de eu não vou ter filhos antes de você formar o seu par. Se você é uma pessoa que quer casar, isso acaba... sendo uma decisão que, se ela for compartilhada, eu acho que ela vai ser um pouco mais fácil de resolver. Eu fiz até uma listinha, né, sobre esse tema, e aí eu fiquei pensando sobre, eu até escrevi, né, a respeito. Eu coloquei o seguinte, que nenhum casal deveria se sentir culpado por optar pela prole zero. E ele não tem que se sentir culpado por isso, contanto que a motivação seja cristã e não consumista, seja fruto de uma reflexão mútua, ou seja, os dois precisam refletir sobre se um deles quiser ter filhos. Isso tem que ser pensado, porque vai frustrar. Não deve ser uma imposição de um sobre o outro. Tem que haver liberdade para discussão, principalmente se houverem mudanças pessoais ou... né, algum dos cônjuges, alguém do casal mudar de ideia, repensar sobre o tema, e que não seja algo a ser compensado, por exemplo, com humanização de animais, que é uma coisa que a gente vê muito assim, a pessoa opta por não ter filho e resolve pegar um cachorro e transformar no seu filho, e o uso desperdiçado das finanças. Gente, a minha mãe tem 5 cachorros, eu fui criada com cachorro desde que eu era criança. Na verdade, assim, eu ganhei um pintinho quando eu tinha 1 ano de idade, né? Então sempre fiquei ao lado de bicho, assim, animal é uma coisa.
Ai, eu também!
Não, aquele pintinho que trocavam, né, pela panela. A panela pro pintinho. A garrafa.
O meu foi doado, meu pintinho voava aqui, gente. Ele que morava no quarto do banheirinho.
Não, então, todo mundo, assim, eu acho que o contato da criança com animais é uma coisa maravilhosa, assim. Então eu cresci cercada de bicho. Bicho é uma coisa muito boa. Minha mãe tem 5 cachorros hoje. E eu tenho a Miúcha, que eu falo que é a minha, porque ela que é a mais ligada a mim. E assim, cachorro é uma coisa maravilhosa. Mas assim, cachorro é um animal. Então eu brinco com a miúcha, eu ponho no colo, a gente faz aquela farra, minha mãe coloca a roupa no inverno, tem a hora de comer, e aquela atenção toda, o animal tem que ser tratado de forma digna, né? A gente é contra o maus-tratos de animais, de qualquer tipo, natureza, até maus-tratos psicológicos, ninguém tem que terrorizar bicho. Mas, gente, é bicho, né? Então, tem gente que faz aniversário do cachorro com bolo, com coisa que faz... assim, o André, você chama os amigos dele e você faz... Chama buffet pra fazer a festa e você chama fotógrafo, contrata fotógrafo pra fazer a festa. Entendeu? Você faz o mesmo investimento que você faria com uma criança.
Mas...
Entendeu?
Tem gente. Eu já ouvi umas coisas bem bizarras na internet, tipo uma moça, né, que tinha adotado um shih tzu e ela fez um quartinho de criança pro cachorrinho dela. Então tinha berço, tinha um armáriozinho de criança, as roupinhas do cachorrinho ficavam todas em cabides infantis dentro do armário.
Eu lembro desse caso, que ela fez um
o
quarto.
O cachorrinho dormia no berço.
Ela fez um quarto pro bicho e ela foi pichada na internet.
Isso.
Eu lembro disso. E só detonou ela.
Olha, Petit gosta.
O bicho gosta, mas o bicho gosta condicionado. Olha, ele é condicionado a gostar.
Não, olha, Petit gosta.
Só se ele
não
tiver com frio.
Nesse frio gosta.
Você acha que esse cachorrinho, quando sai, ele gosta daquela roupinha bonitinha, de colocar gravatinha bonitinha? Ai, às vezes eu acho que eles estão tão irritados ali, querendo tirar aquilo que me incomoda, coitadinha.
Ah, o Robinho lá em casa arranca rapidamente. Miúcha, então, toca o terror.
Não, eu gosto de... Por mim, toda criança, todo animal poderia ser tratado, colocado na cama, dado comida gostosa. Eu não ligo pra isso, não. A minha questão maior é quando humanizam um animal e tratam ele como se fosse gente, sabe? Cachorro gosta de correr, de ficar na lama, de se jogar, de sujar, de... Sabe? Correr da praça. E a gente quer tratar o cachorro como se fosse gente. Nossa, vai ficar aqui do lado, quietinho, com gravatinha, com roupinha, não pode se sujar. E isso me incomoda, só isso. Mas tratar cachorro bem eu acho legal.
Vamos até separar o mimo da humanização, né? Eu botar uma gravatinha, botar um chapéuzinho, botar uma roupinha bonitinha, né? É legal, assim. Eu tinha uma poodle, a Milady, cara. Milady era terrível. Milady tinha uns problemas psicológicos, sabe? Mas ela era uma cachorra legal. A Milady, ela tinha um vestido. A Milady tinha um vestido muito rosa, maneiríssimo. E aí a minha mãe, esses dias, me mandou uma foto de uma outra cachorra que minha mãe botou o vestido lá. E ela me mandou a foto, assim. Foi até nostálgico. Cara, mas assim, uma coisa é botar um vestido no cachorro. Outra coisa é eu usar com o cachorro os mesmos recursos que eu usaria se eu tivesse um filho. E aí eu uso. Eu tenho o mesmo gasto financeiro. Eu tenho o mesmo gasto de energia. Eu tenho o mesmo gasto emocional com um ser que vai viver 16, 17 anos, na melhor das hipóteses. E que eu tô investindo tudo aquilo e ele é um animal. Ele é um animal maravilhoso, é o melhor amigo do homem, né? A miúcha sempre me recebe. Quando eu tô triste, ela se entristece. Ela é minha companheira, mas ela é um animal.
O mais interessante de tudo é que tem casais que falam assim: eu não quero ter filhos agora porque eu não quero ter gasto com criança. Porque é gasto demais, eu não tô preparado. Aí tem um animal e tem mais gasto
exatamente
ainda.
Exatamente.
Sabe? Porque trata o animal como se fosse uma criança. Então os gastos são até um pouco maiores. Ou iguais, ou um pouquinho menos. Mas tem os mesmos gastos. E eu não consigo entender. Sabe por que faz isso?
A diferença, né, é que quando você vai trabalhar, você pode deixar o seu cachorro em casa, né? E não na babá, né? Não sei se os nossos ouvintes sabem, não sei se vocês sabem, mas existem creches para cachorros, né?
Ah, deve ter.
Aqui em São Paulo existem locais, né?
O meu, ele tem 7 meses, mas ele é muito estripulento. Ele faz coisas que eu fico, meu Deus, é o Marley dobrado, sabe? Então, é complicado.
Então, ele é filhote. Ele tá nessa fase. Cara, a Morelia, a maior cachorra da minha mãe, deve ter uns 50 quilos. A Morelia vem correndo como se ela tivesse 5 quilos, sabe? Ela não sabe o peso que ela tem. Então ela vem, bate a pata em você, você fica desesperado. Quando todo mundo sai de casa, o cachorro fica no desespero, né? Toca o terror, uiva e tudo mais. Depois ele se adapta, é uma questão de condicionamento. E o cachorro, né, o animal em geral, eu acredito que só o ser humano tem essa característica de ter essa coisa do passado, presente e futuro, da premeditação. Então, você sai de casa, se você ficar um dia, você ficar uma semana fora, o cachorro vai ficar triste do mesmo jeito. O que deixa o cachorro mais abatido é a privação da sua companhia e dos recursos, né? Comida, água, né? Cuidado, o cachorro vai ficando abatido. Mas se você sair de casa para trabalhar e você voltar, o cachorro não fica ressentido com você porque você foi trabalhar e deixou ele sozinho. Principalmente se você fizer isso todo dia e ele tiver certeza de que você vai voltar. Então, você não precisa... Assim, você pode até colocar o cachorro na creche quando ele é filhote, para fazer adestramento. Adestramento de cachorro é uma coisa muito boa, né? Eu acho que é fundamental, principalmente para algumas raças. Agora, o que a gente está falando aqui não é de cuidado de animal. O animal tem que ser bem cuidado, tem que tomar banho, tem que fazer tosa, tem que cortar unha, tem que limpar a orelha, tem que ter todo um cuidado, né? O Robinho lá da minha mãe estava com caspa esses dias, fomos atrás do shampoozinho dele. Então, você tem que ter um cuidado com o cachorro. Mas uma coisa é cuidado, outra coisa é a humanização do bicho. E como você falou, você pega um bicho e você gasta a mesma coisa que você gastaria com uma criança. Isso não é algo que seja lógico. Alguém vai dizer assim, ah, mas eu quero fazer, eu faço. Meu filho, você faz o que você quiser. Você quer pegar o bicho e tratar melhor do que você trataria a si mesmo? Faça isso, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que isso, assim, se você fala que não quer ter filhos e faz isso com um animal, então, assim... Eu só acho que essa dentro de uma cosmovisão cristã, ela não é uma lógica que se fundamente. Ah, não, mas eu não sou cristão. Eu não sou cristão, eu não creio nisso. Então, tudo bem, faz o que você quiser da sua vida.
É só reforçando, né? A questão não é que a pessoa que não tem filha não pode ter cachorro. Não é isso, tá? Só pra deixar isso claro. A questão é alegar isso por motivos financeiros e ter os mesmos gastos com o cachorro. Mas a pessoa que às vezes não quer ter um filho agora, por N motivos, e tem um cachorro, ela não está errada. Eu falo por mim. Em meu caso, com gravidez, eu tive alguns traumas na minha gravidez que eu não gostaria de repetir. E eu não penso mais em engravidar por esse motivo. Então, eu tenho isso, pode ser complicado para algumas pessoas também, que passaram por alguns traumas na gravidez e não querem engravidar mais e querem adotar ou querem ter um cachorrinho. E elas resolvem ter um cachorro e tem os gastos com o cachorro. Ela não está errada, necessariamente. A questão é alegar, é usar a questão financeira e gastar de outra forma. Então, isso que eu acho meio complicado, não é que é errado, né? Mas eu acho que é uma desculpinha esfarrapada. Tipo, é melhor falar que não quer e acabou. Não quer ter filho, porque tem algum objetivo de vida que tem que realizar e filho atrapalha, sim. Não é que filho seja uma maldição, mas às vezes atrapalha. Hoje eu não posso trabalhar em qualquer lugar por causa da minha filha. Então, me atrapalha ter um objetivo profissional um pouco melhor, porque eu preciso cuidar dela e eu vou me negar por causa dela, com certeza. Então, só pra reforçar, pra não ficar parecendo que, ah, não pode ter cachorro porque não quer ter filho, não é isso.
E Tatinha, e tem gente que fala mesmo assim, eu prefiro ter, como é que fala? Quanto mais eu tenho contato com o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. Então, tem gente que fala assim, não, eu não quero ter filhos porque eu acho que o ser humano não presta. Então, eu prefiro ficar com os animais que são muito mais fiéis, amigos, justos, corretos e tudo mais. Aí, o mundo realmente é caído, né? Você tem que pensar, o ser humano, ele é um ser humano difícil de você lidar. E você que tem essa motivação, então tá, tudo bem. Agora, não use a motivação financeira e depois venha gastar com um animal mais do que você gastaria com um ser humano. Isso aí realmente... não tem lógica. A gente toma muito cuidado pra gente não deixar que o apelo dos sentidos, quer dizer, o prazer pessoal, seja a nossa maior motivação para fazer as coisas. Isso é algo muito sério e que algo contra o qual eu luto todo dia, porque a nossa vontade é fazer as coisas que nos fazem sentir bem, que nos dão prazer. Mas se eu fizer tudo que me der prazer nessa vida, né? Será que é a forma correta de viver?
algumas sugestões para os cristãos. Conheça o tema de reprodução humana numa perspectiva científica e cristã. Muitos problemas que as pessoas enfrentam vêm da falta de conhecimento sobre a reprodução humana. Por isso, é importante que as igrejas se envolvam e discutam sobre isso com seus membros, em diversas faixas etárias, numa perspectiva bíblica, com sensibilidade cultural e geracional, mas verdadeira. Jogue a porneia no lixo! A pornografia e todo tipo de prática sexual pecaminosa não são temas presentes só lá fora no mundo, estão aqui, dentro das nossas igrejas, como o próprio relato paulino de 1 Coríntios 5. A falta de educação sexual contribui, mas não há compatibilidade entre o cristianismo e a imoralidade sexual. A visão cristã sobre o casamento dá liberdade ao ser humano de decidir sobre ser solteiro ou se casar. Nenhuma das opções está errada. Mas muitos solteiros hoje preferem motivações pouco cristãs para fugirem do casamento, inclusive sem abrir mão da vida sexual ativa. Outros se casam somente para isso. A motivação bíblica deve ser a formação de uma nova família e o compartilhar plenamente a vida. Seja solteiro ou casado, a motivação real deve ser a glorificação do nome de Deus. Busquem conhecer e ter afinidade com o seu futuro cônjuge, também na área reprodutiva. Conversar sobre o número de filhos, tempo para tê-los, concepções pessoais sobre quando começa a vida, métodos contraceptivos desejados, criação dos filhos, possibilidade de adoção e tratamentos extras. Inicie os procedimentos de planejamento antes do casamento. Palestras eclesiásticas pré-nupciais, visitas ao médico e muita conversa são importantes. Paciência. Muitos casais planejam ter filhos e quando chega o momento, descobrem problemas para engravidar. É bom conversar a respeito e procurar ajuda de especialistas, suporte eclesiástico e o amor da igreja para lidar com isso de forma madura. Perfeito, só Deus. Nem tudo o que planejamos sai a contento. Isso faz parte da vida. Não podemos perder o foco na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Dessa forma, lidaremos com o sofrimento, com a frustração da esterilidade do homem ou da mulher, gravidezes indesejadas ou perdas durante a gestação, buscando o único lugar que pode nos acolher num momento como esse, o Senhor.
Gente, falamos sobre um monte de assunto, né? Fomos longe, voltamos, mas é porque realmente é importante falarmos de tudo isso. Mas uma dúvida, Silvana, que sempre aparece, que é, enfim, tabu em muitos lugares, né? Polêmico, né? A contracepção de emergência, a famosa pílula do dia seguinte, é um método totalmente abortivo? Como que essa pílula funcione? Nos explique, nos elucide, por
gente,
favor.
Resumidamente, a pílula do dia seguinte, também chamada de contracepção de emergência, é uma bomba de uma substância parecida com a progesterona, que ela é administrada até o dia seguinte da relação sexual com risco de gravidez. A ideia dela é impedir que o óvulo encontre com o espermatozoide. Seria o mecanismo de ação principal dela. Só que depois que ela foi lançada, se viu muito sobre a questão dela, na verdade, impedir que o óvulo fecundado chegasse até o útero e se tornasse um embrião implantado. Ela seria um veneno contra esse ovinho que acabou de ser formado. Existe uma ilusão de que assim, a fecundação ocorre exatamente no momento do ato sexual. Na verdade, tem um espermatozoide que é rapidinho, que chega lá, né?
e tem o espermatozoide que é um pouquinho mais lento e que chega depois. Além disso, nem sempre o óvulo está lá, né? Às vezes o óvulo está meio atrasadinho também. Então, o que, que a gente sabe hoje? Que o principal efeito da pílula do dia seguinte, ele ocorre antes da fecundação. Ele mata o óvulo e o espermatozoide antes do encontro. Esse é o principal efeito. E que os estudos que tentaram quantificar o efeito após a fecundação, ou seja, matar o ovinho antes dele chegar dentro do corpo do útero, os estudos falharam em mostrar que esse efeito seja significativo. Então, o que a pessoa fala hoje em dia? Que ela age principalmente antes da fecundação. Se a pessoa já tiver o óvulo fecundado, provavelmente a pílula do dia seguinte vai falhar. E todas nós conhecemos gente que usou pílula do dia seguinte e falhou e acabou engravidando. Um dos motivos pode ser esse. E se esse efeito existe, ele é muito pequeno. Ele é um efeito considerado desprezível. Não dá para usar a pílula do dia seguinte contando com esse efeito. Mas o que a gente tem que falar é o seguinte: existe um risco pequeno dela trabalhar depois da fecundação. Então, para pessoas que pensam que a vida começa na fecundação, ela tem que pensar nisso antes de usar. Além disso, gente, pílula do dia seguinte, ela é feita para ser usada uma vez apenas. Então, se a pessoa começa a usar duas ou três vezes, provavelmente ela vai ficar grávida.
Tan, tan, tan! Novamente. E agora falando, né, sobre a reprodução assistida, né? Sobre os casais que querem ter filhos. A manipulação dos óvulos e dos embriões com fins reprodutivos encontra um consenso entre os cristãos ou ainda isso é muito diverso, cada grupo vê isso de um jeito? Como que isso acontece nas comunidades de vocês, com os seus amigos, com quem vocês conhecem? O que, que vocês percebem disso? Há ou não um consenso em relação a esse assunto?
Agora, com relação a isso, nas igrejas eu nunca vi um debate... Eu nunca vi, eu estou falando de mim, né? Pode ser que aconteça em outras igrejas e não estou falando que não acontece. Estou falando que eu nunca vi um debate nas igrejas que eu fui, que eu participei, sobre essa questão desse tema, sabe? Uma coisa mais aprofundada, sentada, meditada, falando sobre a ética, sobre a moral disso tudo. Eu nunca participei disso. Eu acho que falta um pouco esse tipo de conversa, essa explicação, o que, é que a Bíblia fala, o que, é que a Bíblia condena, como é que a Bíblia está situando você com relação a isso. Eu vejo muito cada um fazendo o que quer, das pessoas que eu convivo, é cada um fazendo o que quer daquilo que entende que é melhor pelo que lê da Bíblia, não que teve um estudo ou um debate na igreja sobre o caso, para elas tomarem alguma decisão. Então, no meu caso, eu acho que faltou um pouquinho, não sei como é em outras igrejas, eu até gostaria de saber, né, se rola isso ou não.
Isso é interessante porque se você for analisar cada corrente religiosa, dentro do cristianismo, a gente tem as mais diversas opiniões. A gente tem desde os católicos, né, que tem uma posição bem definida. E eu peguei até aqui no site da Canção Nova algumas coisas que eles falam. É o seguinte, primeira coisa, né, que eles defendem e que está certo. Todo mundo tem que proteger a sua fertilidade para não perder. Uma das grandes causas de infertilidade no Brasil... são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, as DSTs, elas não causam só a doença ali para a pessoa. Uma das sequelas que ela pode provocar é a dificuldade ou a impossibilidade de ter filhos depois, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, isso é algo que tem que ser tratado, né, e cuidado para você não ter as doenças sexualmente transmissíveis. A outra coisa também que eles falam é sobre a questão da mulher esperar muito para ter filho. Então, quando ela decide ter filhos, ela já está com uma idade mais avançada, a gravidez é mais difícil. Então, isso é um outro problema. E eles, na verdade, eles recomendam tratamentos até hormonais, cirúrgicos, psicológicos, tudo isso, contanto que não envolva manipulação de... óvulos, espermatozoides, fertilização in vitro ou barriga de aluguel, doação de ovos, qualquer método que não envolva, né, o ato natural da concepção. Essa é a posição mais conservadora. Mas se você for olhando assim, a posição de cada corrente dentro dos grupos, a gente tem grupos que pensam assim, que defendem dessa maneira, até grupos que acham que não tem problema nenhum, que você pode fazer, inclusive ter barriga de aluguel, né? Manipulação de embrião, coisas um pouco mais avançadas. O que eu dei uma olhada, por exemplo, é que eu entrei em alguns sites, tá bom? De algumas denominações. Por exemplo, a Igreja Anglicana, ela não tem embargo nenhuma técnica de reprodução assistida, nada. A Igreja Luterana do Brasil, num artigo que eles publicaram na revista da Igreja Luterana, eles têm uma posição um pouco parecida com a posição católica. Mas eles acham que se o material utilizado for dos esposos, isso já é uma coisa que dá para aceitar. A Igreja Presbiteriana não tem posição oficial, mas a maior parte de pastores, assim, que eu vi em blogs, não tem nenhuma posição, nenhum embargo, nenhuma técnica. A maioria das igrejas, de outras igrejas protestantes, como batista, metodista, não tem nenhuma posição doutrinária. E esse médico, o doutor Arnaldo Cambiage, ele fez um trabalho e ele disse assim, que 10% das pessoas que vão para o consultório falar com ele sobre tratamento para engravidar está com dúvida religiosa séria, ou seja, está em crise com medo de que o seu desejo de ter filhos esteja contrário do seu pensamento religioso. Então é uma coisa relevante, né, para as pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Tem que ser muito bem pensada. Eu dei uma olhada em alguns fóruns de discussão sobre isso e é muito legal porque você encontra muito cristão colocando o versículo bíblico de Salmos, incentivando uns aos outros, com orações, intercedendo, animando a prosseguir com o processo, falando inclusive do sacrifício financeiro, que a gente sabe que o tratamento é caro, mas para ter os filhos que são herança do Senhor. Existe uma vontade muito grande de ter filhos nesses grupos. Então, mesmo que a igreja vire para a pessoa e diga que ela não pode ter porque é pecado, se a pessoa tiver com muita vontade de ter filho, ela vai meio que fazer de conta que não está ouvindo e vai tentar ter de qualquer maneira. Né?
Sim, uma pergunta. Esses procedimentos a gente sempre ouve que são caros. Eles são caros quanto?
Assim, a última vez que eu olhei era em torno de R$10.000 por tentativa. A fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? Pega um óvulo da mulher, coloca no tubinho, pega o espermatozoide do homem, vão lá nesse tubinho, o médico pega o espermatozoide, coloca dentro de um instrumento e vai lá dentro do óvulo e enfia o espermatozoide lá dentro. Quer dizer assim, não tem como o espermatozoide cegueta não achar o óvulo, né? E aí ele pega esse ovinho, né? Em geral ele faz isso com vários ovinhos, uns 4 a 8. E aí ele implanta esses ovinhos dentro do útero da mulher. E em geral, desses ovinhos, nem todos vingam, né? Em geral, vinga um ou dois. Esse é o esquema. Isso custa R$10.000 por tentativa. E como isso às vezes falha, tem gente que gasta 20, 30, 50 mil reais para tentar uma gravidez, né?
Esse seria o bebê de proveta que a gente ouvia alguns anos atrás?
É o bebê de proveta. Proveta, na verdade, a proveta é o vidrinho, né? O frasco de vidro onde ocorre esse procedimento. Por isso que chamam de bebê de proveta.
Entendi. E esses R$10.000 aí, eles estão incluídos tudo? Todo o procedimento? Ou isso é só, sei lá, do consultório e ainda tem a parte do plano de saúde e
tal?
Como é que é?
André, assim, o que eu sei é que plano de saúde não cobre. Então, assim, é o custo do procedimento. É uma tentativa, né? Consulta, pré-operatório, o procedimento em si, média, né? Uma média. R$10.000.
Caraca, é grana, hein? É grana. E pensar que, assim, a herança do Senhor, ela não é só sanguínea, né? Jesus, quando estava na cruz, não foi que ele falou para um dos apóstolos, essa é a sua mãe, falando para Maria, Maria, esse é o seu filho, não houve
foi
uma coisa assim?
João, né? Falou para João, né? João e Maria estavam lá ao pé da cruz. É, assim, aí a gente entra na questão do limite, né? Qual é o limite das minhas tentativas para engravidar? Eu acho que essa que é a pergunta, né? É, assim, gente, para alguém que fez uma economia, ou que tem um bom salário, vamos falar a verdade, né? Quem tem um bom poder aquisitivo vai pegar o dinheiro que juntaria para comprar um apartamento ou para fazer uma viagem, né, mais cara, e vai investir nisso, né? Que tá, é o SUS. Tem isso muito restrito. A gente sabe que quem tem pouco recurso não vai ter acesso a esse tipo de procedimento, ou vai ter só em determinados locais. Então fica reservado mesmo a quem tem recurso. Esse que é o ponto, né?
Então aí acho que é interessante os nossos ouvintes pensarem, né, também em outras possibilidades, né? Como a adoção. Mas isso, quem sabe a gente volte a falar melhor num próximo programa. Mas pensando ainda em consenso entre os cristãos, que é algo que eu acho que não existe, né? Cada grupo tem o seu posicionamento. Vocês veem um consenso? Como que os grupos diferentes de cristãos pensam sobre a questão de embriões congelados? Seriam...
Isso é uma confusão danada, assim. Voltando na questão da fertilização in vitro, a gente tem que lembrar o seguinte, assim. A maioria dos protestantes, eles entendem que você fazer o procedimento de fertilização in vitro, ele não é problemático. Ele pode ser feito. O maior problema é com o uso de óvulos e espermatozoides doados, porque, na verdade, você estaria usando material, né, de uma pessoa que não é do teu casal. Então, isso seria um problema. A barriga de aluguel também é uma coisa que acaba criando, né, um problema. Lembrando que, no Brasil, você não pode pagar alguém para ter filho no teu lugar, né? Você não pode. Você só pode usar, ter essa ajuda de algum parente próximo da mulher. Mas o embrião congelado, isso é um problema, por quê? Você teria o ovinho, né, que foi fecundado e não foi implantado. Então ele estaria naquele meio de caminho. Só que você está fazendo uma coisa artificial. Você tirou ele daquele local lá e deixou ele dentro de um local congelado, esperando. Eles só são seres humanos para quem crê que a vida começa na fecundação. Para quem crê que a vida começa a partir da divisão dele em células que gerarão as partes do corpo. Depois que ele estiver lá no útero, ele ainda não é uma vida humana. Então, a maioria dos cristãos, ela é contra a manipulação dessas células para estudar, para fazer clonagem, para fazer tratamento de doenças, mas por questão da eugenia, né, dessa questão do medo de você ficar brincando de Deus, de você ficar limitando, de você ficar manipulando, né, um ser vivo, manipulando partes do ser humano, brincando de Deus. Mas, e outros são contra, porque acham que isso, eles são seres humanos, esses ovinhos. Então, você vai ter assim, ninguém vai ser a favor, por exemplo, você fazer clonagem de embrião ou você usar embrião para fim de estudo. Não vai encontrar. Agora, o uso de embriões para fertilização, você tem aí uma divisão, né? Um grande grupo de cristãos acredita que você não está descartando seres humanos, você está, na verdade, descartando esses potenciais aí que não se tornaram seres humanos. Então você não teria uma dificuldade. Eu conheço gente cristã que fez fertilização in vitro e que teve neném, assim. Foi um processo supernatural. Na época, o que foi feito é que o médico fez uma fertilização de poucos embriões e implantou todos eles de uma vez. Entendeu? Não ficou com sobrinha de embrião. Eu acho que essa é uma posição acertada, né? Então, você vai fazer a tentativa, você faz 4 ou 5 e implanta. Você não faz 8, 10 e implanta 4 e fica esperando para implantar os outros. Eu acho que esse é uma posição até de responsabilidade, né? Mesmo que você não pense que aqueles são seres humanos, mas é seu material genético que está ali, né? É seu material biológico. É deixar isso aí dando sopa, né, em algum lugar. Acho que isso é complicado. Agora, nos Estados Unidos, teve processo em que casais que fizeram um processo de fertilização, o processo não deu certo, eles congelaram os embriões e aí, depois de um tempo, eles se divorciaram e foram para a justiça brigar pela posse dos embriões congelados, que tinha até nome.
Caraca!
Detalhe, era celebridade. Isso eram, acho que eram dois atores de Hollywood. É gente rica que estava nessa quebra-pau aí. Então é engraçado porque você vê assim que tem, né, desde gente que acha que não é ser humano até gente que dá nome, etc e tal.
Caraca, a tudo isso, hein? Né, que eu acho que a gente pode aprender bastante sobre isso com relação ao programa é que namorou, noivou, vai casar, senta e conversa. O casal tem que conversar sobre isso, porque isso é importante. Não é somente falar sobre beijos e abraços. Conversar sobre planejamento familiar é importante desde o namoro. Sentar, estabelecer quantos filhos você quer ter. Você gosta de criança? Você gosta de cachorro? Como nossa casa vai ser? Isso é importante e é legal para o namoro. Fortalece vínculos, estabelece limites e estabelece regras, estabelece foco. Talvez você não vai casar com alguém que não quer ter filho e depois descobrir na hora, entendeu? Tu descobre agora. Eu não gosto de criança, eu não quero ter filhos, eu quero ter 10 filhos. Então é no namoro, no noivado que você descobre isso e já conversam sobre isso. Pra não chegar depois e falar, ah, eu casei com a pessoa que não gosta de criança e eu quero ter 4. Isso não existe. Então conversem antes, sentem, falem sobre isso, é importante demais. O resto a gente vai negociando. Ah, eu queria ter 3, hoje eu já estou satisfeita com 1. Meu marido, desde quando a gente namora, já tem bastante tempo, a gente falava sobre isso, a gente conversava sobre isso, porque pra gente isso era importante e ainda é. Sabe, não é nada resolvido por mim ou por ele apenas. É negociado em casa, é negociado nós dois. Eu acho que casamento tem que ser assim. Não é a mulher que decide o que fazer, não é o homem que decide como vai ser, é os dois sentados ali negociando, resolvendo e pensando sobre o que é melhor para a família. Então eu espero que esse programa tenha servido para isso, para
a gente
ajudar.
Tem que lembrar também, referenciar o nosso último episódio, né, sobre educação sexual, nosso penúltimo antes desse de planejamento familiar. Nós falamos de educação sexual, então quem não foi lá, dá uma visitada ou uma revisitada para poder lembrar, né? Então, uma boa educação sexual é fundamental para você ter uma boa saúde reprodutiva. Muitos erros que as pessoas cometem, solteiras ou casadas, vêm da falta de um conhecimento. Então, isso faz parte. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto a gente estava preparando esse episódio é que a gente tem, assim, grandes evidências de que há cristãos, né, há pessoas que optam, né, por não se casar ou por não ter filhos e vivem envolvidos com pornografia, vivem envolvidos com sexo fora do casamento, vivendo assim, não formam família, mas estão vivendo lá a vida louca, né? Então, é muito difícil a gente querer ter uma vida reprodutiva saudável e lidar com isso. E o que a gente vê por aí, né? Muitos pais de filhos com os quais eles não convivem porque eles tiveram esses filhos em gravidezes não planejadas, fora do casamento. Então, isso faz parte, né? A responsabilidade faz parte do planejamento também. Uma outra coisa também que eu fiquei pensando, tem muita gente que começa a sua vida, né? Vai casar, vai passar uns anos trabalhando, e aí De repente chega aquele momento, ah, vamos engravidar, não sei o quê. E aí começa a tentar a gravidez e aí a coisa muda, né? A coisa fica difícil, a pessoa descobre que não pode ter filho, que tem uma certa dificuldade, né? Então, tem pessoas que têm certos momentos da vida em que ela vai enfrentar, assim, né, aquele deserto de ter que fazer tratamento e aí se sentir frustrado com isso. Então, lembrar que nem tudo que a gente planeja dá do jeito que a gente quer. Então, colocar diante de Deus e se preocupar, né, com o dia de hoje, não ficar tão ansioso assim, porque às vezes as coisas realmente nem tudo tem que sair como a gente planeja. Lembrando também que tem o contrário, né? A pessoa planeja ficar 4, 5 anos casado depois de ter filho, aí engravida no primeiro ano, né? Primeiros 6 meses de casamento já tá grávida. Aí a pessoa também acha que o mundo acabou, né? Meu mundo caiu. Gente, o bebezinho vai vir, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Nem tudo que a gente programa na vida dá certo, né? A gente às vezes programa casar aos 25 e tá solteiro aos 35. Às vezes a gente programa ter filho aos 30 e aí o filho vem aos 28. Às vezes a gente programa ter filho aos 30, chega aos 34 e não engravidou ainda. Então, assim, a gente planeja, mas o planejamento familiar também tem que levar em consideração e se as coisas derem errado. Ou então, assim, por exemplo, eu quero ter 2 filhos, aí eu engravido de 3 gêmeos. Vai fazer o quê? Ué, gente, vai dar tudo certo, os 3 vão vir. Né? Só tem 2 mamas para amamentar, mas você vai dar um jeito, fica tranquilo. Vai dar tudo certo no final, dá certo. E vai ser bênção na tua vida.
E uma coisa que eu acho que faz total sentido aí é o cristão realmente tá com a vida entregue a Deus. Porque muitas vezes a gente fica com um pé lá, um pé cá, né? Então, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas não, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes, esses não são os planos de Deus. E muitas vezes a gente bate o pé, briga, quer a nossa vontade. E muitas vezes essa não é a vontade de Deus. Então, eu acho que o que fica aqui mais para mim de todos esses tópicos que são muito importantes é o último, né? Os dois últimos, né? De paciência, mas principalmente o último, né? De perfeito só Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para você. E muitas vezes você pode, não só no caso de filhos, não, em todos os aspectos da vida, né? Muitas vezes você pode querer uma coisa e não conseguir, porque, enfim, não era o desejo de Deus que isso acontecesse daquela forma, né? Por que que tem gente que engravida tão cedo? Por que que tem gente que consegue um super trabalho tão jovem, por que que tem gente que não consegue, enfim, Deus trabalha diferente com pessoas diferentes, enfim, né, é isso. Muito obrigada por estar ao nosso lado nesse 6º episódio do Lado a Lado.
Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos.
Quer continuar essa conversa lado a lado com a gente? Mande um e-mail para ladoalado@bibotalk.com.
Hoje eu estive lado a lado com a Tatinha.
Hoje eu estive lado a lado com a Silvana.
Hoje eu estive lado a lado com a Andréia.
E hoje você esteve no Lado a Lado.